Eu, como pastor Nathaniel, não, eu sou péssimo. Ixi, eu sou ruim de nome. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Ele sempre lá prestando serviço lá com a gente, nas construtoras. A gente já conhece aí. Pastor Carlos Júnior é um amigo na caminhada aí, né? Tá sempre disponível para abençoar o reino, o homem que vive pro reino, né? Sempre misturado aí, né? E a gente, sempre que pode, a gente está conversando, tentado aí. Está comigo hoje, pela manhã, minha esposa, pastora Priscila, está conosco, veio me ajudar nessa manhã aí, né? Temos poucos filhos, quatro. Tem João Pedro, Ana Júlia e os gêmeos, Joaquim e Heloísa, né? Pode passar, mas não precisa. Tá bom. E barbudo assim, vai achar que é do Islã agora, né? Esse monte de filho, barbudo. Ah, pronto, o cara é Islã. E morei alguns anos ali no Balneário de Pão da Fruta. Então conheço o irmão da portaria lá. Já esteve conosco lá na Pibabe, a igreja onde nós nos casamos, né, nega? E Priscila aceitou Jesus ali, nos casamos. E de lá tem uma longa caminhada aí. Pastorei hoje a Igreja Batista Ide, no Vale Encantado, né? Estamos ali há 1 ano e 8 meses pastoreando ali. E assim o Senhor tem dado graça para estar conosco ali, né? Então, esse é um pouco do pastor Adair. Eu vou pedir um favor, eu preciso de água. Eu bebo bastante água. Amém. Tem garganta seca aqui só, mas a gente fez uma jornada todo o começo do mês. A gente começa com uma semana de propósito lá, né, de jejum e oração, e lendo um capítulo, um livro da Bíblia. E esse mês nós demos Timóteo 1 e 2. Fizemos então, como são cinco, são seis, depois mais quatro, né, lemos os capítulos todos de Timóteo, e fizemos esse período de jejum, encerramos na quarta-feira. Entregamos. Na quarta-feira, falamos um pouco do que Deus tem feito, como está acontecendo o mundo e tal. E é uma palavra que tem sido latente ao meu coração, em Timóteo. Preguei na ceia, não diretamente que eu vou pregar aqui, mas preguei sobre Timóteo 2:4. E Paulo ali, instruindo o seu filho Timóteo na fé. Paulo se encontrava já preso, Paulo já se encontrava no final da sua vida. E ele então está aqui, né? As últimas palavras de Paulo sendo ministradas, sendo pregadas, instruindo ao seu filho Timóteo. Então, assim, Paulo vai gastar o final da sua vida para instruir o seu filho, o seu discípulo, aquele que vai, né, levar a sua palavra, aquele que vai levar o seu legado, né, que vai dar sequência ao seu legado ali. E ele então instrui Timóteo, seu filho, na fé dentro disso. Então, Paulo aqui vai exortar e instruir a Timóteo a falar com ele sobre um tema que tem sido latente para nós, que é sobre pregar a palavra, né? Pregar a palavra. Então, que você possa abrir a tua Bíblia, ligar, se conectar, não sei, né, forma digital ou impressa, mas que você abra aí em 2 Timóteo, né, a última carta de Timóteo, então, 4, aí, e a gente vai ler um pedaço aí. Amém? Você que também está em casa, a gente em casa tem um hábito de querer ver ministração, mas aí a pessoa, talvez o conforto da casa, né? Acaba nos roubando daquilo que Deus tem pra gente. Então, não se desconecta, né? Eu falo lá na igreja assim, se desconecta da internet, desconecta, né, de tudo, se conecte com o Senhor. Então, seja o tempo de você se conectar com o Senhor, seja o tempo de você, né, mesmo no conforto da sua casa, que você possa se conectar com o Senhor, não deixar que o conforto te roube daquilo que Deus quer ministrar no seu coração nessa manhã. Então, diz assim a palavra do Senhor. Paulo começa dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, de há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Paulo, então, diz para ele, ei, Jesus vai vir, né? Vai voltar, a igreja precisa passar esse tempo, mas ele vai voltar, e ele vai julgar, Deus vai julgar vivos e mortos, e ele nos exorta a pregar a palavra à igreja. Nesse tempo onde tantos acontecimentos, onde tantas manifestações têm acontecido, ele nos exorta solenemente, Timóteo, se naquele tempo era preciso pregar, imagina hoje. Se naquele tempo onde a humanidade, né, não chegava nem a um terço do que hoje já se tem, são 7 bilhões, é isso? 7 bilhões a população mundial? 7 bilhões no mundo? Imagina qual a necessidade de pregar a palavra. E aí, dentro de pregar a palavra, eu quero que vocês vá comigo em um outro texto, né? E não desfigurado, não desconectado a isso, mas vamos lá em Lucas 5, 36, e vamos ler aqui o que diz para nós também. Jesus fala uma parábola. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tire um pedaço dessa veste para coser, né? Para costurar em vestes velhas. Pois quem romperá a nova e rompendo não cosi com a veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá o odre e se tornará o vinho. E os odres se estragarão. Então, Jesus está dizendo aqui que ninguém pode fazer remendo, né? Ninguém pode costurar pano novo em roupa velha, né? Eu sou de Minas Gerais e lá de Valadares, a gente ia, todas as férias a gente ia para o interior e a gente vê, em mês de julho, as pessoas, né, fazendo as tal das festas juninas e tal, e tem o hábito sempre de botar um retalhos e tal, mas aquilo era uma realidade no interior. Quem veio de um lar, né, mais simples, mais humilde, uma dificuldade ali financeira, também tinha esse hábito de sempre botar retalhos, né, costurar ali, remendar, para que a roupa durasse um pouco mais. Quem trabalha com obra, né? Você vê muito isso em obra. Quem trabalha na lavoura, quem lidava com isso, na roça, há muito de costurar a roupa para ela durar um pouco mais, para ela, né, reter mais, um pouco mais de tempo. Mas, há um certo tempo, e falo isso com muita liberdade, porque sei que o pastor de vocês tem essa mesma característica de pregar a palavra e exortar nesse tempo a palavra. Por um certo tempo, nós temos visto uma grande romper desse pregar essa palavra, tentando trazer, parecido com esse tempo aqui, como Jesus traz essa parábola para nós, de costurar. Hoje, as pessoas não estão, parece que podemos, nós vamos ver depois, mais para frente, de modo de falar que chegará um tempo onde vai, parece que vai causar coceira no ouvido das pessoas, a sã doutrina. E isso é tão no nosso tempo de hoje, onde nós temos que fazer de tudo hoje para tentar trazer as pessoas para vir aqui, entrar nesse prédio para ouvir a palavra. É ou não é? Como é a dificuldade? Você convidou alguém para estar no culto hoje? Para participar, para ouvir a palavra? E quantos vieram? Então nós temos essa dificuldade lá, a gente trabalha com célula, somos igreja em célula lá. E a gente, sabe o que a gente faz para poder conseguir que tenha presença? As pessoas até vai muitas vezes na célula, mas tem dificuldade de ir no prédio, ouvir a pregação. E aí a gente muitas vezes faz competição, pastor. A gente coloca lá, se você for nos cultos todos esse mês, você vai ganhar uma caixa de bis. A gente tem célula de adolescente, faz com adolescente, né? Com adulto a gente tem que oferecer outra coisa. Um churrasco, né? E aí, um kit churrasco e tal. Você acaba trazendo essas coisas, você está tendo que meio que costurar a palavra para que as pessoas possam realmente entender. E nesse tempo de dificuldade, onde começamos a ver as redes sociais trazendo os pregadores, e hoje você tem pregações e tem estilos de pregações de todos os jeitos que você quiser. E aí você vê que as pessoas andam costurando a palavra. Você tem os coaches trazendo uma palavra que você é o centro da vontade de Deus, né? Você é a razão de existência de Deus. Ei, botando como você é o centro. Não, nós não somos o centro. Ei, não. Ele é o centro. E aí você vê, né, pessoas que trazem uma palavra e falamos quarta-feira, aí um amigo meu mandou um post, tem um ponto lá na UFES, onde é aberto para várias religiões, né, qualquer religião pode fazer culto lá. E aí tem um culto para todos, né? E aí tem aquele culto formado, qualquer pessoa pode ir, da mesma forma a gente não fecha a igreja para ninguém, qualquer pessoa pode vir aqui, né? Não é isso? A porta está aberta para todos. Não todos, né? Para todos. Até o todos pode vir. Mas eu creio que venha, a palavra diz, venha como estás. Não permaneça do jeito que está. Mas lá não. Nesse tempo de hoje, você não pode exortar. Porque se ele é exortado, ele sai daqui e fala, vou para ali. Porque ali me aceita do jeito que eu sou. A gente aceita do jeito que é. Mas não permanecer do jeito que é. E aí você começa a costurar a palavra, a trazer pessoas, né? Tipo, o pastor, alguns pastores, eu vou evitar de falar algumas coisas que é da transmissão, porque eu nem transmito o meu culto, pastor, porque para evitar algumas coisas, mas alguns pregadores da palavra, né? A gente tem de hoje, né? O nosso amigo evangelista David Leonardo, né? Eu falo que é o mal necessário para esse tempo. Ele é aquele cara que segura o cara antes de pular da ponte, dá 5 minutos para você chegar nele e levar a palavra verdadeira e colocar ali, né? Temos o pastor Salles, Leandro Salles, que está aí, o cara dos milhões. Então, assim, mas pessoas que estão diluindo a palavra. Eu falei lá na ceia, essa ceia acontece primeiro domingo pela manhã. Parece que a gente está tendo que trazer remédios pediátricos para adulto, que aí uma dosagem um pouco mais fraca, né? A gente pega um anador e vamos reparti-lo, diluído, ele, um pouquinho para o pastorzão aqui, um pouquinho para a irmã, um pouquinho para o outro, mas vai trazer cura? Se eu diluir um anador para uma pessoa que tem mais de 60 quilos, para mais de 3, 4, isso vai trazer cura para alguém? Vai resolver a dor de alguém? Não. Não vai resolver. Então não adianta nesse tempo nós queremos costurar a palavra, trazer uma palavra diluída para poder tentar sanar a ferida da pessoa que não vai curar ninguém. Não vai transformar ninguém. E nesse tempo a necessidade que nós temos de pregar o evangelho genuíno, ainda que gera coceira nos ouvidos, ainda que gera, né, mal-estar, pregue a palavra. Não substitui ela. Não substitui a palavra por outra coisa. Não adianta você querer fazer sabor de mel na palavra. Não adianta você querer colocar um saborzinho de mel na palavra, diluir ela, para que as pessoas possam beber. Amados, não vai transformar. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo nessas igrejas, né, tentando diluir, para que não, porque a gente vai alcançar mais pessoas. Não adianta alcançar mais pessoas se não transformar as pessoas. Não adianta, sabe o que é? A gente vai ver que as pessoas não são transformadas, as pessoas não são curadas, e outras depois vão sair daqui falando que esse Jesus não existe, porque não mudou minha vida. Não existe, não transforma. Não tem jeito. Não existe cura gay. Não existe... Ei! Existe. Ei, Jesus morreu na cruz para que eu e você tivesse uma vida transformada. Não é costurada, não. Não é pegar um remendo velho e colocar, não. É para que nós sejamos transformados. Vida nova, irmãos. Vida nova. E ele diz assim que ninguém, se você colocar vinho novo em odre velho, ele não vai aguentar. Por causa de quê? Odre, creio que vocês, né? Pastorzão aqui é um pastor mestre, ele gosta muito de ensino. Odre é um recipiente de couro onde se coloca o vinho novo, amassado ali, só que ele passa pelo processo de fermentação, e nessa fermentação ele vai esticar o couro novo, ele aguenta esticar, né? Você compra um sapato novo, minha esposa é mestre para comprar sapato, depois falar que o sapato tá ruim, tá apertando. Falei, anda no sapato, bota no pé na loja primeiro, dá uma voltinha lá dentro, para depois não ter que trocar ou abandonar o sapato. Vocês também são assim, mulheres? Porque minha esposa fala, dá uma voltinha, faz um test drive dentro da loja, para evitar. Porque quando é de couro, ou até mesmo não sendo, todo sapato ao uso, ele vai prolongar. Então, é normal, é natural que ele estique, mas chega um certo tempo que ele não vai mais esticar, não é isso? Já esticou o que tinha que esticar, já cedeu o que tinha que ceder, e ele não vai passar aquilo. Se você bota um outro pé maior, ele vai acabar rompendo, ele vai estourar, mas ele não vai esticar mais. Acontece isso com o vinho. Quando ele era colocado em recipiente, chamado, né, o odre, ele tinha que ser um odre novo, para quando o vinho ia fermentando, ele esticasse junto com o recipiente. Então, assim, nós precisamos, né? Não adianta querer costurar, botar vinho novo em odre velho, porque sabe o que vai acontecer com ele? Vai acontecer duas coisas, né? Ele vai explodir, né? Ou ele vai, né, expandir, ou ele vai explodir. E a tendência, se ele estiver velho, é que ele acontece o quê? Que ele vai explodir. E tudo aquilo que você colocou vai se perder. Como assim, pastor, eu posso fazer? Se você não trazer um arrependimento das pessoas, tudo aquilo que você botar na palavra de Deus vai se perder. Se eles não se arrepender e tiver uma mudança de vida, tudo aquilo que nós fizermos vai ser em vão, vai se perder. Não adianta dar caixa de bis, não adianta oferecer kit de churrasco, não adianta oferecer nada se ele não tiver uma vida transformada. Vai jogar pérola aos porcos. Você vai lançar uma palavra aos porcos. Você vai gastar o seu tempo. E olha aqui, qual é a moeda mais preciosa hoje no mundo? Qual é? Me ajuda aí. Qual é a moeda mais preciosa do mundo hoje? Libra? Libra esterlina? Tem uns bitcoins? Conhecido? Ok? Muito. Beleza? Não. Sabe qual é a moeda mais preciosa que nós temos? Se chama tempo. Uma vez, esse culto aqui nunca mais volta. Esse tempo aqui gastado aqui nunca mais volta. Dinheiro você ganha, você perde, você ganha, você perde, né? Você conquista, você gasta, você investe, o investimento pode dar errado, você conquista de novo, mas o tempo nunca mais volta. Uma vez lançado, nunca mais volta. E aí nós perdemos a nossa moeda mais preciosa, chamada tempo. E o tempo representa a nossa vida. Vida. O tempo representa a nossa vida. Nosso tempo aqui é a nossa vida. Então você gasta algo mais precioso que Deus te deu nessa terra, o seu tempo, em investir em uma pessoa cujo qual você não está levando a palavra para ela seja transformada, que é diluir e dar ela porções homeopáticas. Porçõezinhas da palavra. Um remédio pediátrico para adulto não vai fazer efeito, igreja. Um remédio onde a igreja não possa ser transformada, ser curada, não adianta eu apresentar um evangelho que, né, remendado, não adianta. O evangelho tem que ser renovado, o evangelho novo tem que ser pregado, o evangelho tem que trazer cura, manifestação. O evangelho de Deus não é remenda a partes, mas é transformação pelo completo. É trazer o novo de Deus sobre as pessoas. Amém? Então você precisa trazer o quê? Novas vestes. Nova natureza. Nova unção. Novos sonhos. Novos comandos de Deus para caminho. Novos caminhos. Novos testemunhos. Novos passos. Novos níveis. Nova unção para as pessoas. Sabe? Ontem, sexta-feira, a gente foi chamado para ir na casa de um jovem que é líder de célula lá, a mãe chamou ele. Uma da reclamação, pasme. Uma da reclamação. Pastor Carlos Júnior, uma da reclamação da mãe. Meu filho lê muito a Bíblia. E ora muito. Chega no quarto, ele está orando. Chega no quarto, ele está lendo a Bíblia. Ele não tem mais tempo para mais nada. Meu filho ora muito. O que está acontecendo com meu filho? Chegará um tempo onde a verdade vai trazer coceira aos ouvidos das pessoas. Tudo que ele vai, tudo que eu vou falar com ele, ele vai para a Bíblia. Tudo que ele, que a gente começa a discutir, tudo é Bíblia para ele, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Eu achava que eu nunca ouvi uma reclamação dessa. Um menino que caminhava as drogas e hoje a reclamação da mãe é que ele lê muita Bíblia e ora muito. Começou orando 5 minutos. Hoje dizer que ele ora no mínimo 40 minutos por dia. E a mãe está incomodada porque ele ora muito. A mãe está incomodada porque ele lê muita Bíblia. Está preocupada. Porque tudo é Bíblia para ele agora. Tudo é Bíblia. Chegará um tempo onde a verdade não vai ser mais suportada, igreja. Tem um outro jovem. Aceitou Jesus num culto jovem. E olha que eu faço culto jovem lá. Esse ano eu fiz uma vez. Foi uma? A segunda vez. Faço esporadicamente. Olha que eu tenho uma, deve ter uns 40 jovens lá, adolescentes, jovens. Eles multiplicam muito rápido. Um se converteu ao culto dos jovens. Ana Beatriz convidou ele, trabalhava junto, menor aprendiz. Ele foi convidado, foi no culto e se converteu. Ele se converteu, ele trouxe a mãe. Ele se converteu, ele trouxe a cunhada. Ele se converteu, ele trouxe o irmão. Ele se converteu, ele está trazendo a irmã. Ele está trazendo a família inteira. Sabe por causa de quê? A mãe dele falou que ele mudou dentro de casa. Ele não costurou o evangelho, ele foi transformado. Quando uma pessoa é transformada, ele transforma o ambiente onde ele está, irmãos. É impossível uma pessoa que recebeu um renovo de Deus, uma pessoa que foi transformada, que recebeu vinho novo, continuar da mesma forma. Então nós não podemos diluir esse evangelho poderoso que transforma a vida, que transforma casas, recupera a família, cura, salva, liberta. Diluir para um remedinho homeopático, diminuir para as pessoas tomarem mais, pessoas tomarem esse remédio. Não dilua a palavra, pregue a palavra. Esse é o tempo de nós pregarmos a palavra, vivemos a palavra. Não há mais tempo, igreja. A gente precisa despertar para que nós possamos aprofundar cada dia dentro da palavra, viver ela por a sua essência. Você pode ter, eu tenho várias versões, eu li aqui, eu acabei que nova Almeida Revista e Corrigida, mas você tem ela NTV, nova versão, né? NVI, NTH, agora até inventaram uma outra do aplicativo aqui que eu até assustei quando eu fui ver, uma versão, nova versão livre. Eu fui até estudar, falei, opa, nova versão livre? Você conhecia essa, pastor? Nova versão livre? Aí o aplicativo atualizou aqui, eu falei, gente, o que é isso? Eu fui pesquisar, mas nova versão livre é porque não tem autor e aí não é cobrado, né? Fizeram, cada um se juntaram e aí ela não cobra taxa para poder publicar. Eu falei, opa, então tá bom. Mas você tem várias formas da palavra de entendimento. O entendimento, ok, as pessoas têm que entender. Mas você diluir, falar que é permissivo. Minha filha, Ana Júlia, tem 15 anos. Ela foi na sexta-feira no aniversário da amiga, a gente morava em Ponta Fruta, um balneário lá. Ela foi na aniversário de uma coleguinha de 15 anos e foi ficar na casa depois de uns irmãos. Eu fui buscar ela ontem, ela dormiu na casa desses irmãos de lá. Já foi ovelha nossa e dormiu lá e eu fui buscar ela ontem. E aí ela veio dentro do carro. Pai, lá na igreja lá, a minha estava me falando que fulano que toca, fulano que dança, fulano que canta, fulano que faz. Trabalha na igreja, opera dentro da igreja. Antes de eu concluir, cada igreja tem a sua forma de cultura. Nós entendemos uma forma e cultuamos e andamos dentro de uma certa forma. E aí ela falando lá, porque ele fica com todo mundo. Está errado, pai. Porque meus adolescentes lá que lideram não pode namorar. Os jovens da igreja que lideram não pode ter relacionamento. Então, assim, a gente já teve muito problema com isso. E aí a gente tomou essa postura de não deixar que adolescente namore. Se o pai, a mãe permitir, à vontade. Mas ele tem que abrir mão da liderança e aí ele pode namorar à vontade. Dentro da igreja não é proibido o namoro, mas para os líderes é. Porque acontece muito escândalo de gravidez, problemas, e aí a gente, para evitar, a gente faz isso. E aí a gente está gerando essa cultura da grande maioria dos jovens e adolescentes. Não tem relacionamento, né, amoroso ali, né, entre jovens. Então, para ela, isso foi um baque Ela viu uma realidade totalmente diferente. E ela estava inconformada em olhar e saber daquilo. E ela tentando, falei, minha filha, eles podem. Paulo fala para Timóteo, eles podem. Você não, Timóteo. Pregue a palavra. Vive a palavra. Ande na palavra. Não estou falando que quem deixa é... Não. Nós entendemos culturalmente, a Igreja Batista Ide não permite namoro de adolescente. Se eles querem, vocês podem. Ah, não. Falei com ela, é culturalmente, porque a gente sabe do grande problema que isso gera para nós. Já tivemos problema. Então, nós adotamos isso. A Igreja Batista Ide adotou isso. Então, nós para evitarmos essas coisas, mas você vê que há diferença na hora que eles começam a se impactar com a comunidade. Os jovens começaram um movimento dentro da escola estadual lá. A coordenadora pediu para mim poder ir lá para conversar, que ela quer que o movimento se estenda, um louvor e palavra na hora do intervalo. Nós precisamos intensificar e pregar essa palavra, irmãos. E aí Paulo continua lá em Timóteo. Você pode ir para lá junto comigo para Timóteo, que ele vai dizer assim. Segundo Timóteo 4, versículo ainda o 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pause aí. Esteja preparado. Como eu me preparo a tempo e fora de tempo? Eu não posso acordar pela manhã, escovar meus dentes e sair correndo para ir trabalhar. Eu preciso tirar um tempo com Deus. Eu preciso me alimentar do Senhor. Eu preciso primeiro me preparar, me encher. Porque quando eu sair, ou até mesmo dentro da minha casa, eu posso precisar de dar uma palavra para alguém. Eu posso precisar alimentar alguém. Eu posso precisar instruir alguém. Então, estejam sempre preparados a tempo e fora de tempo. Repreenda. Sabe? Parece que hoje é proibido você repreender alguém. Mas, se você tem a palavra de vida, repreenda dentro da palavra. Ele diz assim, corrija. Irmãos, o quanto que nós vemos? O quanto... que nós passamos ali na Lorenzo, na Vila de Itá, ali, Vila de Itá? Era a Vila de Itá. Tinha uns gesseiros que trabalhavam lá conosco, não era nem de vocês, não. Eles eram lá da Serra, faziam gesso corrido, sempre fez sua placa, né? Aí era de uma outra igreja, e aí ele começou a falar que ele tocava no Ministério de Louvor dessa igreja e tal, mas estava de olho na irmã fulana e que não sei o quê, conversando com outro gesseiro. Eu cheguei, estou escutando a conversa, e eu dando, né, ouvido ele lá, ele falando e tal, que aí ele estava querendo pegar a menina porque todo mundo pegou ela, que ele queria pegar também, casado ela, e ele se fazia do Ministério de Louvor. Deixei ele falar. Aí acabou o assunto, eu comecei. Mas você acha que é certo, irmão? Você acha que está fazendo o quê com isso? Você acha que Jesus está olhando para você e está batendo palma para você? Mas você quer viver essa vida de pecado? Sai da igreja, cara. Escandaliza o evangelho, não. Você não se envergonha de falar isso, não, cara. Então, sabe o que é? Nós não podemos ouvir as piadas insanas e bater palma, irmãos. Não podemos ouvir essas coisas e ficar calado com alguém que realmente fala que nós somos cristão. Sabe por quê? Ontem eu estava vendo um vídeo de um cara que é ateu. Ele vai nas igrejas, participa do culto, para depois fazer zombaria. Porque ele sabe a igreja que ele vai, que não tem um evangelho puro, genuíno. E aí fica fácil para ele fazer zombaria da palavra. É por causa disso que tem distorcido a palavra. Grandes e grandes pessoas têm, né, caminhado para ouvir essas igrejas. Porque é um evangelho onde não tem o quê? As pessoas não são repreendidas, não são corrigidas. Exorte com toda paciência e doutrina. Mas também ele fala aqui, é para exortar com paciência e doutrina. Por isso que eu vejo. Tem a escola Talmidim. Não é isso, pastor? Não é aqui que acontece? É meio de semana, não é isso? Para poder o quê? Aprender o quê? A palavra. Para que a gente possa absorver essa palavra e que possamos exortar com toda paciência e doutrina. Porque se nós também não tivermos isso, não adianta. Tem que ser longânimos com os pecadores. aqueles que ainda não conheceram a palavra. Então, vá com calma com aqueles. Tenha paciência, mas não deixe. É uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, sabe o que é? Ser intencional. Sabe? Sermos intencional naquilo que vamos fazer. Qual é a sua identidade? Servo de Cristo, amém? Se você é servo, e você for, você tem que levar a palavra. Sabe? Porque nós vamos só conseguir viver essa palavra quando ela, né, começar a queimar todos os dias dentro de nós. Nós precisamos ter sede e fome disso, como se fosse algo, como se fosse, não, pior que é, e a gente despreza algo de suma importância para a nossa existência, para que nós possamos sobreviver, igual o ar que nós precisamos para respirar, tem que ser a palavra de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Se a gente não for intencional em viver aquilo que nós dizemos, irmão, vamos cair no conto do vigário. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, ah, esse evangelho aí? Tem um jovem, começou com a gente lá, e aí ele convidou um rapazinho para ir para a igreja dele lá visitar, e aí o menino falou assim, mas para ser igual você, não vou não. Sabe, ninguém reconhece a gente quando a gente é morno. Reconhece quando a gente tem uma vida cujo qual a gente não vive. É visível, é latente em nós, porque nós vamos expressar aquilo que nós vivemos, irmãos. Se somos servos, as pessoas têm que ver em nós. Eu nunca chego em lugar nenhum dizendo que eu sou pastor. Sabe por quê? Paulo diz que temos que ser como cartas vivas. Quem aqui? Aqui a maioria já ainda pegou a época de postagem, né, de cartas, né? E aí, eu não peguei, minha esposa não era tão romântica, você não fazia tanta cartinha para mim, não, irmãs. Poxa vida. Mas, lembra as cartinhas? Botava, escrevia as cartinhas, né? Botava perfume. E era uma emoção abrir uma cartinha, né? Que vinha cheia de coisa e tal. E aí a carta, ela tem algo que ela não fala quem ela é. Você precisa ler o que ela traz, não é isso? Não é? A carta, ela é lida. A carta não chega falando, olha, eu vim aqui hoje te falar sobre o que você ganhou, eu vim aqui... Não, não, não. A carta, ela é lida, as pessoas têm que olhar para a carta, pegar ela e começar a ler. E Paulo diz que nós precisamos ser essas cartas vivas, aonde trazemos em nós o evangelho estampado em nós. E as pessoas vão olhar e falar assim, esse é cristão. Tem algo diferente na sua vida. Ei, tem alguma coisa diferente dentro de você. Eu olho para você, eu vejo algo diferente. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo, é a presença do evangelho em nós. Sabe por causa de quê? Esse evangelho diluído não quer tratar o caráter das pessoas. Está preocupado e, né, nós um pouquinho mais andado. Antigamente, para ser cristão, era fácil, assim, né? Se reconhecer um cristão, ele tinha roupa de crente, não tinha roupa de crente? Antigamente, você entrava na igreja, era meio que padrão, quase, né? E aí, nossos amigos pentecostais e tal, da Assembleia, era fácil você notar que o cara entrou na Assembleia de Deus. A primeira coisa que ele fazia era usar uma carta, uma calça social, uma camisa social, né? Muitas das vezes arrumava um paletó maior do que ele, que ele pegava no bazar da igreja. E aí você via, ele botava, né, a Bíblia debaixo do braço, subaqueira assim, botava ela assim, e ia embora para a igreja. Aí você falava, ó, virou crente. Era fácil você identificar. Hoje não, né? Hoje o crente se veste normal, circulado normal com todo mundo. Né? Eu fui em Brasília, naquela igreja do pastor Anderson Silva, e agora nem pastoreia mais a igreja, ele foi a igreja mais diferente que eu entrei. Você tinha um cara de estilo roqueiro e um outro de paletó do lado, não era isso? Um do cabelo vermelho e outro do cabelo normal do lado. A igreja mais misturada que eu já vi na minha vida. Você tem essa, hoje isso aí. As pessoas eram conhecidas pelas suas vestes. Falaram, esse é crente. Hoje não tem como mais você falar quem é crente e quem não é. As pessoas se vestem normais, não tem mudança. E aí eu lembro do meu pastor que me batizou, que ele pegava a Bíblia e botava debaixo do braço e falava assim, o crente faz isso aqui, ó. Fazer o ato que ele fazia. Está com 78 anos, meu pastor que me batizou. Botava assim a Bíblia debaixo do braço. Nós fazemos assim, coloca a Bíblia debaixo do braço e fala, estou contigo e não abro. Não abro mesmo, eu não abro para ler, não abro para conhecer, não abro para entender a Bíblia. Estou contigo e não abro. Nós precisamos debruçar sobre essa palavra. Vamos abrir ela, ler e falar, Espírito Santo, não entendi. Fala comigo o que o Senhor quer falar comigo nessa manhã. Ministra no meu coração, estou disposto. Sem preocupar com o WhatsApp que está mandando mensagem, sem preocupar com as redes sociais que está passando, sem preocupar com o que está acontecendo na televisão, sem preocupar com o que está acontecendo. Fala comigo, eu preciso sair daqui nessa manhã, eu preciso entender a tua palavra, eu preciso absorver a tua palavra. Escreve em mim. Seja eu essa pedra onde o Senhor escreveu os teus mandamentos. Escreve em mim. Porque o salmista Davi diz assim que, Senhor, eu guardei a tua palavra onde? Debaixo do braço? No celular? Oi? Não. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não adulterar contra ti. Para não pisar na bola. Para não errar. Sabe, irmãos? Nunca foi tão necessário no nosso tempo ter a palavra gravada nos nossos corações. Nunca foi tão necessário ter essa palavra, né, nos machucando o tempo todo. Sabe por quê? Eu falo para os meninos lá, eu falo para a igreja, eu não leio a Bíblia procurando uma. Eu preciso ler que eu vou pregar. Ah, eu preciso ler. Ah, eu tenho que ter um texto. Deus me dá um texto. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pregar amanhã, eu preciso de um texto. Não. Eu leio a Bíblia. Nossa, Senhor, fala comigo. Exorta. Onde eu estou errando? O que eu tenho feito de errado? Eu preciso que o Senhor me polde. O que está acontecendo? Eu preciso ler a palavra. Que ela possa, toda vez que eu me exponho a ler a palavra, algo de mim é tocado. Eu sou impactado por ela. Eu sou cobrado por ela para ser melhor esposo. Para ser melhor pai, para ser melhor na sociedade, melhor profissional, para ser melhor ser humano. Eu não pego a Bíblia simplesmente para trazer uma palavra para pregar. Eu prego ela para ler e falar, Senhor, faz de mim a sua palavra morada, que ela ache habitação, que ela venha me poldar naquilo que eu preciso ser poldado, naquilo que eu preciso ser mudado. Porque pregar, irmãos, aqui, subir aqui, e falar é muito fácil. Difícil é você viver na sua comunidade. Difícil é você viver na sua casa. Difícil é você viver no seu trabalho. Estava na célula dos adolescentes essa semana. Aí eles falaram assim, não, isso é difícil é ser crente aqui na igreja. Eu falei, não, aqui é fácil, irmão. Aqui é fácil. Aqui todo mundo tem cara de crente. Né? Aqui todo mundo, né, usa a palavra crentez. Aqui é muito tranquilo. Difícil é lá na sua escola, falei com ele. Quando o cara fala uma piadinha sacanagem, você fica rindo. Você, de vez em quando, exortar ele e falar que isso não convém, e você entra na jogadinha dele. Difícil é quando você tem a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil e você fala, não, eu não quero, por isso não me convém. Porque as oportunidades vêm todos os dias. Estou com um aqui me ligando, falando que está pegando licitação da prefeitura, que é facinho para ganhar dinheiro. Eu falei, não quero. Não tenho tempo para perder com isso, não. Mas vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não quero. Não tenho chamado para ganhar dinheiro, não. Tenho chamado para pregar a palavra, para viver a palavra. Sabe? Então a gente temos que ser intencional com isso. Pastor, abre para mim Isaías 55, 11 e lê para a gente, fazendo favor, nessa manhã. Isso. Deus não tem compromisso nenhum com a minha palavra, mas com a palavra dele ele tem. Com a palavra dele ele tem. Então, que a gente possamos falar da palavra dele. Ela vai gerar. Eu falo com
pessoal lá, falei, as pessoas podem correr de nós, mas não podem correr das nossas orações. Eles podem fugir de nós, mas não podem fugir das nossas orações. E quando você fala da palavra, irmãos, as pessoas podem até te dar uma resposta ruim na sua frente. Pode até retrucar, mas aquilo vai ficar batendo no coração dele. Vai ficar batendo na mente dele. Aquilo vai ficar tocando lá. Aquilo vai incomodar. Ele pode sair da sua presença, mas aquela palavra vai ficar lá, batendo, batendo. Sabe? A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela transforma, ela cura, ela salva. E nós que somos detentores dela, precisamos falar dela. Precisamos, né, falar dessa palavra. Já caminhando para o final. Versículo 5, Timóteo 4. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte o sofrimento. Irmão, não é fácil. Falar que é fácil, não é. Ele está falando para Timóteo. Timóteo, suporte. Suporte. Poderia estar essa manhã, ter acordado um pouco mais tarde, tomado um belo de um café em casa. Talvez com seu cônjuge, com seus filhos. Desfrutar um momento de família. Mas você decidiu vir para cultuar o Senhor. Você decidiu ouvir a palavra de Deus. Falar que é fácil não é. Porque toda vez que nós levarmos a palavra genuína, vamos ser confrontados. Vamos ser atacados. Estava vindo, minha esposa contando um fato que ela viu um podcast com a Baby do Brasil. Vocês conheceram ela? Vocês conheceram a Baby do Brasil? Uma cantora famosa do Brasil aí, uma doida que vive com o cabelo pintado, se converteu. É bem, mas ela falou que se converteu. E ela dando um podcast e tal. E minha esposa falou assim, ela falou umas coisas mais loucas. Né? Dizendo que Deus chamou ela para pregar, largou tudo em casa, enfim, contar umas coisas que você pega a palavra e fala, bem, tá meio fora, né? E aí ela que foi ver os comentários, todo mundo, nossa, bem, você é demais, que evangelho maravilhoso, papapá, papapá. Ninguém criticou. Porque realmente a palavra foi doce, foi diluída para falar, né? Mas se você levar uma palavra que seja confrontadora, meu Deus, que levanta de gente na internet para te criticar, tacar pedra, né? Paulo Júnior que gosta de botar umas frasezinhas de vez em quando. Só para dar uma... O quanto que se levanta. Mas enquanto você leva um evangelho doce, todo mundo... Saborzinho de mel, ninguém importa. Mas quando você traz um evangelho puro, genuíno, sabe? Quando Jesus estava curando, libertando, fazendo milagres, ninguém o crucificou. Mas quando ele começou a falar que ele era a verdade, ele era a palavra, ele era a vida, quando ele começou a confrontar os líderes da época, eles levaram ele para a cruz. Não vai ser diferente comigo e com você. Mas sabe, é maravilhoso ver quando Deus transforma as pessoas. É maravilhoso você ver um lar sendo transformado, porque você foi naquele momento um agente de Deus para levar a palavra. Você foi um agente de Deus para poder falar de Jesus. E aquelas pessoas foram tocadas por Jesus. Você foi o canal usado por Deus para abençoar e transformar vidas. Sabe, esse rapaz que se converteu e trouxe a família, a irmã dele sofreu um pulando no pula-pula, sofreu uma lesão no pé. Um culto de quarta-feira, acabou o culto. E aí ela veio falar, a mãe dela veio, a Polina vai ter que fazer uma cirurgia e tal, você... Quero pedir oração e tal pela vida dela. Estava na porta já do prédio para sair. E aí falei com ela assim, vamos lá dentro para a gente orar? Vamos orar agora. Vamos lá dentro. São Batista, mas lá tem um óleozinho assim, Natan. Aí eu falei, vamos lá. Aí passei a mão no óleo. Falei, você crê que Deus pode te curar hoje? Aí eu creio. Então assim, eu vou orar por você. E eu creio que Deus pode te curar também. Então nós já temos, né? Seu sim, o meu sim. Eu creio que também você tem o sim de Deus. Vamos orar. Abaixei, passei a mão no óleo, fui no pé dela, comecei orando. Fui orando, ela começou a chorar, eu fui orando. Eu falei assim, eu creio que Deus te curou essa noite. Mas vai no médico, faça o exame para ver o que é. Ela passou por dois, e dois falou com ela, você não precisa mais fazer cirurgia. A mãe dela falou essa semana, ela vai o quê? Voltar a trabalhar, ela estava encostada pro INSS. Ela foi no médico, teve liberação. Ela vai voltar a trabalhar. Pregue a palavra. Não se intimide. Ela antes, ela vai trazer prosperidade, ela vai fazer o que tem que fazer. Isaías fala que ela vai operar o que tem que operar. Pregue a palavra. Fale dessa palavra. Fale desse livro de salvação e vida, transformação. Sabe? Nós oramos e pedimos que a transformação aconteça na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, no Brasil, no mundo. Mas só vai acontecer quando eu e você começarmos a pregar essa palavra. Só vai acontecer quando nós começarmos a liberar a nossa boca de profeta e falar assim, ó, muda essa vida, transforma, entra lá, dá libertação, liberta o pai do homossexualismo, liberta o pai do lesbianismo, pai, liberta da fofoca, liberta o pai, transforma, sabe? O Senhor te chamou. É nesse tempo. Você não veio aqui de passagem. Deus te chamou para fazer uma mudança, uma revolução através do evangelho dele. Amém? Fica de pé. Pediu o pastorzão para estar orando. No final do versículo, eu só li a parte A do versículo, ele diz assim, no 5. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Eu encerro. Peço ao pastor que ore para a gente.
Amém, irmãos? Aplauda o Senhor que ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada. Palavra abençoada. Espero que esteja mudando a sua vida como mudou a minha vida ali sentado. Deus falando comigo. Essa semana, pastor, ainda eu conversava com minha esposa. Quase a respeito aí do que o senhor falou, porque hoje as pessoas, elas vêm para a igreja, elas não vêm buscar a palavra para ser mudado o espiritual, elas vêm numa infinidade de buscar o físico, e quando o físico não acontece, elas vão embora, não ficam. Estava conversando com minha esposa, que a gente vê muitas pessoas que estavam no evangelho, e quando você passa pela rua, você vê as pessoas totalmente em outro caminho. É, e essa semana nós estávamos conversando a respeito disso, estava conversando com minha esposa, nós estávamos falando, e as pessoas não querem, o que fala no versículo 5 aqui de Timóteo, né, as aflições, elas não querem sofrer pelo evangelho. É o evangelho só para buscar o físico. Espero que esta palavra tenha falado com você nesta manhã. Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Levo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso é o salmista falando. Ele olhou para os montes e viu que não poderia vir do monte a salvação dele. Não poderia vir do monte as bênçãos dele. Só poderia vir do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus, diante de ti agora, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela esta palavra maravilhosa, pela vida do pastor Adair, pela sua casa, pela sua família, pela sua comunidade. Meu Deus, pelos meus irmãos que se encontram aqui nesta manhã, pelos meus irmãos que agora estão assistindo este culto, meu Pai, que o Senhor possa derramar a sua graça, que o Senhor possa, meu Deus, nos ensinar, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, Senhor, para buscar a tua palavra, porque é a sua palavra que transforma a vida do homem, é a sua palavra que faz mudança na vida do homem, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Todos digam, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor que ele merece. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração ainda. Gostaria de chamar a pastora Edna aqui em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos estar orando pelos acontecimentos que nós estamos vendo aí, a guerra lá que está matando pessoas inocentes, dos dois lados, tanto de Israel como do outro lado também, tem morrido pessoas inocentes. Pedi para a pastora Edna estar orando para que Deus possa colocar um fim nisso, né? Para que Deus possa fazer a obra dele na vida daquele pessoal, porque necessitam, em nome de Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nesse momento nós queremos te render graças, queremos te agradecer, porque nós deitamos, dormimos, acordamos, e aqui estamos para engrandecer o seu nome. Tudo isso porque o Senhor nos sustenta, tudo isso porque o Senhor é conosco, tudo isso porque o Senhor é Pai, porque o Senhor cuida de nós. E nesse momento queremos entregar nas tuas mãos, não só a vida dos nossos líderes espirituais, mas dos nossos governantes, não só do nosso país, mas do mundo, Pai. Nós sabemos que só haverá restauração nesses países, no mundo, quando os nossos governantes aquebrantar-se e olhar-se para Ti, Senhor. Queremos entregar, meu Pai, o mundo nas Tuas mãos, principalmente aqueles países que estão em guerra, porque vidas ali estão sendo perdidas, ceifadas, Pai. Vidas, Pai, que estão ceifadas, que não sabem nem o porquê estão sendo ceifadas. Crianças inocentes, Senhor. Nós entregamos, Pai, esses líderes, esses governantes nas Tuas mãos. Que haja, Pai, mudança na vida deles. Que haja, Pai, cura, Pai, na vida deles. Que haja restauração na vida deles, que haja salvação na vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essa guerra, meu Pai, não seja, Senhor, para destruir, meu Pai, a vida das pessoas, mas que seja para ensinamento, meu Pai, daquele povo que ali estão, porque, meu Pai, a partir do momento que eles acordarem, abrir os olhos, meu Pai, e olharem para Ti, nós temos certeza que essa guerra vai ser cefada, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor entre, meu Pai, naquele lugar, que o Espírito Santo de Deus faça obra naquelas vidas, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua graça, meu Pai, não falte naquelas vidas, meu Pai. Que o socorro, meu Pai, chegue naquele lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Queremos paz. A Tua palavra diz para orarmos para Israel, orarmos para aquele povo, mas o povo não tem entendimento, não tem conhecimento, meu Pai, em nome de Jesus. Que o conhecimento chegue ao coração deles, chegue na mente deles, ó Pai. Porque a nossa mente e o nosso coração tem que ser tratado, tem que ser restaurado, tem que ser renovado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Para que o conhecimento, meu Pai, seja aberto, meu Pai. A Tua palavra diz que o povo, quando o povo olha para Ti, quando o povo se aquebranta, quando o povo se derrama, quando o povo peça perdão, o Senhor ouve, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor ouve, o céu está aberto para ouvirmos, ó Pai. Para o Senhor nos ouvir. Queremos Te agradecer, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, derramar a paz naquele lugar. Que a Tua paz chegue em Israel, que a Tua paz chegue em Jerusalém, que a Tua paz chegue, meu Pai, em todos aqueles países, na Síria, qualquer lugar onde houver um mover, meu Pai, de confusão, de guerra, meu Pai, seja ali destronado em nome de Jesus. Que o Teu amor seja derramado naquelas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu amor seja derramado em nossos corações,